Muito boa tarde a todos, novamente, nesta 18ª edição do Portugal Exportador. Retomamos os trabalhos aqui no Digital Lab e agora o tema é a transformação digital, os desafios a pensar e o fazer. Temos connosco o Rui Ribeiro, Head of Consulting and Technology da Auren Portugal.
Boa tarde. Bem, vamos avançando aqui. Convido quem tiver a oportunidade de se juntar a nós. Venham à transformação digital, então. Vamos só esperar aqui um bocadinho de força. Bem-vindos. Ok. Bom, muito bem. O objetivo desta apresentação é, de facto, falar daquilo que são os desafios da transformação digital, do pensar e como fazer. Uma das primeiras regras que eu faço neste tipo de apresentações é eu não falo tecnologia quando falo de transformação digital. E este é um princípio muito importante porque transformação digital nada tem a ver com tecnologia. Okay? Nada também não é bem assim, mas estou a exagerar propositadamente. Bom, antes de mais, o desafio, ou seja, o que é que nós hoje vemos dentro das nossas vidas particulares, profissionais, empresariais, etc. Em tudo aquilo que tocamos, há um quê de digital. São sensores, são iWatch, são iPhones, são até a minha máquina de lavar roupa está ligada ao Wi-Fi e eu controlo-a no telemóvel. Portanto, há tudo um conjunto de desafios e toda uma nova geração de mercados e negócios que obviamente têm impacto, mais uma vez, nas organizações. E dentro deste contexto, e até porque estamos no enquadramento do Portugal Exportador, há sempre este impacto que se chama globalização, que foi claramente acelerado pela digitalização e pelos processos digitais e pela mudança completa. E se há uns anos, e se há 20 ou 30 anos, falávamos e ouvíamos falar, pensar global, e do ponto de vista estratégico, pensar global e atuar local, e se há 20 e 30 anos isso não era viável, hoje é claramente uma realidade. E, portanto, todas as empresas e as grandes empresas e claramente aquilo que é a concorrência e em particular estando nós mais uma vez no Portugal Exportador é fundamental que as organizações entendam este impacto. E a globalização o que trouxe foi um mercado ainda mais agressivo, mais competitivo naquilo que são mercados inclusivamente saturados. Ou seja, mercados que estão totalmente ocupados, que acabam por levar ainda com maior nível de concorrência, mais empresas naquilo que é um oceano muito agressivo. Ou seja, as empresas para continuarem a serem competitivas, os gestores não se podem dar ao luxo de não ter a informação cada vez mais em tempo real sobre aquilo que se está a passar na sua organização, no concorrente e no mercado em termos globais. E, portanto, o desafio, e em particular, mais uma vez, dentro deste contexto em que nós estamos hoje, é como é que empresas podem, de facto, ir para um mercado global quando, na realidade, estamos num mercado de tubarões, num mercado altamente competitivo, e o desafio é não podemos ir com as canas de pesca que íamos no passado. E o desafio é o como, não é? E o desafio da transformação digital é isto mesmo, é como é que nós, num mercado de competitivo global, nós entramos em mercados de forma diferente, com menor esforço, com menor custo e de forma eficiente. Okay? Porquê? Porque a velocidade dos nossos tempos está a ser brutal. E só para, eu, pela minha via, vou-lhe chamar veia de engenheiro, gosto de factos, dados em si. E para entendermos aquilo que é a velocidade e a correria com que nós andamos e que se aplica, mais uma vez, nas nossas vidas pessoais e profissionais e empresariais, um pequeno exercício para vocês entenderem o que é que se está a passar no mundo com alguns dados. Um dos desafios que eu gosto de fazer nestas áreas é isto, que é quanto tempo é que demoraram determinadas invenções tecnológicas a alcançar 50 milhões de utilizadores desde o momento em que foram inventadas. E agora, primeiro exercício, não sei se querem responder. O rádio, quantos anos é que levou para ter 50 milhões de utilizadores? Querem dar um número? 2 anos? 2 anos. Quem é que dá mais? Quem é que dá menos? Não é? Então eu vou dizer, 38 anos. 38 anos desde que foi inventado até ter os 50 milhões de utilizadores, 38 anos. Segundo exercício, a TV. Eu gosto de pôr ali o sítio do Pica-Pau Amarelo, que era uma das coisas que eu vi em criança. Quantos anos é que a televisão demorou? 60. Atenção que o rádio foi antes, 38 anos. A televisão era mais cara. Será? A televisão passou a 13 anos. Ok? Evolução nova, ou tecnologia nova, peço desculpa, menos tempo. E a pouco vamos aproximando dos dias de hoje, não é? E, portanto, a internet. Quanto? Não faz a mínima ideia. Alguém quer dizer um número? Internet, 50 milhões de utilizadores, 4 anos. Ok? iPod, ano 2000. 3 anos. Reparem, rádio 38, televisão 13, internet 4, iPod 3. Facebook, 2006. Estamos a pouco a aproximarmos da nossa realidade. 2 anos. iPhone 5, o 5. 3 meses. Ok? ChatGPT, menos de 1 mês. E reparem, isto é sinónimo, mais uma vez, eu não sei se é a tal minha veia de engenheiro, mas eu gosto de dados e gosto de factos para tomar decisões. E isto é um aspecto fundamental para quem é gestor e quem é líder da organização. Mais alguns dados interessantes. É que, na realidade, há muito pouco tempo, o Facebook lançou, portanto, a Meta lançou um concorrente ao Twitter, né, que se chama Threads, e alcançou o primeiro 1 milhão de utilizadores numa hora e 100 milhões em 5 dias. Ok? E, portanto, são exemplos, mais uma vez, daquilo que é a competitividade e do impacto que a globalização do mundo digital trouxe na concorrência e nos mercados competitivos. Ou seja, o mercado e os oceanos de empresas dos tais tubarões estão à distância de um clique e do outro lado do mundo a atuar nas nossas vidas localmente. E, portanto, o desafio é como é que as empresas podem, de facto, tomar decisões. E, portanto, a questão é, se alguém ainda tem dúvidas que estamos num mundo em mudança, que o mundo é, de facto, global e que estamos cada vez mais naquilo que é a velocidade extrema dos negócios e daquilo que é a atividade empresarial e da concorrência. E reparem, o mundo está a mudar, hoje em dia com o Generative AI, porque deixámos, e se o Google foi uma tecnologia disruptiva no final do século passado, em que deixámos de ir às bibliotecas e dá-nos um conjunto de opções para escolher, obriga-nos a pensar de alguma forma. O ChatGPT e estas lógicas de Generative AI acelera porque já nos dá supostamente a resposta que nós queremos e que nós precisamos naquele momento. E, portanto, isto traz naturais eficiências, traz alguns riscos, mas todo este processo e esta forma de pensar e esta forma que está a começar ao comum cidadão e às empresas e disponível para as empresas, está a mudar. Reparem, este senhor disse uma coisa fundamental, que é o mundo mudou mais nestes últimos 100 anos, não por razões políticas e económicas, mas por razões tecnológicas. Porque está a potenciar brutalmente aquilo que é a forma como interagimos e comunicamos uns com os outros. E fazemos, obviamente, negócios. Aquilo que era, e no mundo digital, e vou-te chamar, no mundo cristão existe o antes de Cristo e o depois de Cristo, no mundo digital existe o antes de 2007 e o depois de 2007. Esta era a empresa que liderava com 60% a 70% de cota de mercado mundial o mundo dos smart devices, dos telemóveis. Em 2013, a Microsoft adquiriu a Nokia, juntaram-se dois moribundos, mas a parte importante, dois moribundos na parte de telemóveis, a Microsoft e a Nokia estão longe de estarem moribundos, mas a parte interessante do ponto de vista de gestão é que na conferência de imprensa o CEO da unidade de negócios da Nokia chora, é público, podem ver os vídeos, e diz uma coisa fundamental: não fizemos nada de mal, mas por alguma razão falhámos. E esta questão é simplesmente simples de responder, passo a redundância, é que eles sempre fizeram exatamente aquilo que aprenderam e que sempre fizeram e que deu dinheiro. E, portanto, esqueceram-se do que estava à volta e do que estava a acontecer. E este processo fez com que, entre 2007 e 2013, até à morte da unidade de negócios da Nokia, fosse um ápice para a morte de alguém que dominava o mundo numa área de negócio em si. Isto acontece várias vezes quando não se está atento àquilo que é a evolução, àquilo que são as tendências de inovação do mercado. E cá está, o antes de 2007, ou antes de Cristo digital e o depois de Cristo digital. O mundo rodava à volta do hardware e da usabilidade pelo hardware. A inovação da Apple, o que trouxe foi, acima de tudo, usabilidade pelo software. E essa é a diferenciação. E aquilo que é a exponenciação, depois há mais um conjunto de variáveis, mas que é o mundo mudou para software e deixou de ter o hardware como o fator distintivo. E reparem, o que eu vos digo é que vamos continuar a acelerar. Mais uma vez, a minha veia de engenheiro gosta de exponenciais, e isto é a velocidade com que nós estamos. Na realidade, quando achávamos que no final do século passado estávamos a uma velocidade, porque a internet começou a permitir-nos comunicar uns com os outros, o Google acelerou todo o processo de procuras, o 2007 é de facto o clicar da curva da exponencial, e aquilo que hoje e que o ano passado passámos a viver, que é toda esta parte de inteligência artificial passar a estar à distância de um clique para o comum mortal. Não são tecnologias novas, mas a questão é a maturidade das tecnologias que passam a estar disponíveis ao comum cidadão. Mas vamos acelerar mais muito em breve, porque a computação quântica ao comum mortal, à comum empresa, vai criar ainda mais disrupção. Portanto, preparem-se que vamos continuar a acelerar. Ou seja, vamos voltar à velha teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Não são nem os mais fortes nem os mais inteligentes, mas aqueles que vão se adaptar melhor à mudança, que vão sobreviver. Okay? E por isso é importante explicar que transformação digital não é digitalização, nem digitalização do papel. Okay? Digitalização foram os famosos projetos de gestores documentais que as empresas faziam no início deste século, em que despejavam tecnologia para cima das empresas. Transformação digital é, de facto, mudar os processos com as tecnologias de hoje. Okay? Razão pela qual as startups, hoje em dia, em muitas áreas de negócio, ganham vantagens competitivas, porque são muito mais ágeis, porque têm processos e tecnologias adaptados aos tempos de hoje. E a dificuldade das grandes organizações e das pequenas ou médias empresas é como é que atuam nesta mudança, porque têm pessoas do passado, têm 20, 30 anos, têm sistemas de 20, 30 anos, têm processos de negócio que não mudaram. E este é que é o dilema das organizações, é como fazer isto. E a pergunta básica, muitas vezes, que as empresas nos colocam é: por onde é que começamos? E a resposta inicial é muito simples. Folha em branco. E o desafio é muito simples. Se a empresa começasse hoje com a tecnologia que existe hoje, como é que fariam? Com isto, o exercício permite-nos muito rapidamente dizer: o meu alvo é aquele. É aqui que eu quero chegar. E o desafio, obviamente, completa-se não com a lógica, mas eu tenho esta tecnologia, mas é de facto pensar, folha em branco, sem dogmas do passado, porque é comum assistir nas empresas: ah, isso não dá porque assim não funciona. A pergunta não foi esta. A pergunta é: se começassem hoje, como é que fariam? E estes sinónimos e estes factos e estes passos são muito, muito importantes neste tipo de reuniões, que é definir qual é que é o alvo, para onde é que nós queremos chegar. E a partir daí, começar a fazer o roadmap para essa viagem que não termina. Okay? O desafio é este, é fechar este gap. E se antes era comum definir: eu tenho que ter estratégia de negócio e tenho que ter uma estratégia de IT, e tendencialmente tê-las alinhadas, a realidade é que isto não é suficiente. Muitos dos projetos falharam porque a tecnologia não respondia ao negócio e o negócio ou andava mais lento do que era necessário ou as pessoas não se adaptavam. E é por isso que é crítico termos estratégias digitais ou estratégias de sistemas de informação que nos permitam, de facto, garantir aquilo que é o modelo da operação. Ou seja, a empresa tem de continuar a trabalhar no seu dia-a-dia, mas como é que vai incrementalmente introduzindo essas inovações? A nossa forma de relacionar e a forma de vender é diferente, de interagir com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com os nossos colaboradores. Ou seja, a experiência de uso é completamente diferente hoje de fazer negócio. Okay? E obviamente isto potencia novas formas e novos produtos e serviços que a minha empresa pode garantir. Okay? Obviamente, e agora o meu disclaimer um bocadinho mais retorcido, né? Eu tinha dito que não falava de tecnologia, obviamente a tecnologia é um enabler de tudo isto. Né? Tecnologia, que são os aceleradores da cloud, da inteligência artificial, dos negócios digitais e aquilo que são as tecnologias disruptivas. Okay? Falta ali, inclusivamente, blockchain, é um exemplo, mas aquilo que é a cibersegurança, realidade aumentada, impressão 3D, e existem vários casos, robótica, impressão 3D, são exemplos de casos, IoTs. Ou seja, como é que nós vemos este paradigma? Vemos o paradigma daquilo que é negócio digital, dados e tecnologia, de facto, nas organizações. Naquilo que é o paradigma de transformar dados em negócio, naquilo que é dados que se transformam em informação, em conhecimento e em sabedoria, antecipando o futuro. As organizações têm os seus contextos externo de negócio e, obviamente, o tecnológico. têm os stakeholders, têm os seus produtos e serviços e têm, acima de tudo, os seus processos de negócio. Internamente, tem a máquina e as unidades orgânicas existentes. Qual é que é o desafio da transformação digital? É sensorizar tudo isto e perceber o que é que se está a passar e introduzir eficiências e novos modelos e novos processos no limite para novos produtos, novos stakeholders em si. Ou seja, aquilo que nós acreditamos é que as empresas têm que ser empresas digitalmente inteligentes para tomar decisões. E este é o nosso paradigma, que pode ser, obviamente, através de metodologias mais estruturadas, menos estruturadas, mais transversais à organização, mais verticalizadas na organização. Isto são bolas de neve e que se começa step by step dentro da organização. Ou seja, muitas das vezes é possível começar numa área, aprender, perceber qual é que é o gap, inclusivamente das pessoas. Isto só se faz com pessoas, mudando os processos e, obviamente, acelerando com a tecnologia. Está bem? São estes três pilares fundamentais. Desde coisas mais pequenas de assessments, estratégias e implementações e, obviamente, em si. Reparem, isto é um processo que não termina. Existem vários casos de estudo. Um dos exemplos que eu costumo dar é, por exemplo, da Schneider Electric, dos interruptores, dos geradores de energias e afins. Em 2003, quando eles começaram a sua jornada de transformação digital, 100% da sua receita era do hardware, praticamente 100%. Neste momento, 50% do negócio da Schneider Electric vem do mundo digital, daquilo que é o serviço de dados, daquilo que é o serviço ao cliente. O hardware, neste caso, já só vale 50%. Okay? E, portanto, há aqui uma mudança estrutural e novas oportunidades existentes. Para terminar, só dizer-vos que a Auren, obviamente, estando no Portugal Exportador, tem um impacto mundial e, portanto, acabamos por ter escritórios em todo o mundo e ajudar as empresas, naturalmente, a exportarem, a perceberem como é que podem fazer precisamente estes processos de transformação digital. E é isto que hoje a Auren aplica mundialmente. E espero que tenham apreciado o desafio da transformação digital. Foi um bocadinho uma gota num oceano de tubarões. E espero ter contribuído para vos tirar algumas das dúvidas, inclusivamente de quando é que a rádio e a televisão, quanto tempo é que demoraram a ter os 50 milhões. Muito obrigado e juntos chegamos mais longe. Muito obrigado.